E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto. Você pode também acompanhar a nossa programação ao vivo em nosso portal, jornal.usp.br. E se você preferir, né, fica bem mais fácil, é só baixar o aplicativo em seu celular gratuito e também acompanha a nossa programação com as principais notícias do dia, repercussão de fatos importantes e temas, né, que trazemos da produção científica da universidade. A gente vai repercutir um tema bastante relevante e a respeito de uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde e OIT, Organização Internacional do Trabalho, revelando que trabalho em excesso é fator de risco para a saúde, no caso, isquemia e AVC. São dados que levaram em consideração duração de jornadas semanais de trabalho em todo o globo. Então, a gente vai aqui trazer os detalhes para você, inclusive em relação às estimativas, né, de carga de trabalho em relação a essas doenças mencionadas, também calculada a partir de dados globais. E eu converso sobre o assunto com a professora doutora Frida Marina Fischer. Ela é da Faculdade de Saúde Pública da USP, membro da Associação Nacional de Medicina do Trabalho e participou do grupo técnico consultivo desse estudo. Professora Frida, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Vou bem, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade dessa entrevista.
Professora, vamos fazer um resumo. É um estudo bastante completo. A senhora pode dizer para a gente quando começou. Nós, inclusive, vamos colocar os links, porque são muitos dados. Mas aqui, para o nosso ouvinte, para a gente começar a tratar do assunto, um resumo sobre esses dados importantes dessa pesquisa conjunta OMS-OIT.
Nas últimas décadas, principalmente nas últimas 2 décadas, tem havido uma preocupação crescente dos organismos internacionais, principalmente a Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional do Trabalho, de compreender como estão as populações do planeta, as populações não só de trabalhadores, mas também de não trabalhadores, de ter estimativas globais que permitam traçar cenários de tendências, de alcances, principalmente ligados ao desenvolvimento sustentado das metas do milênio. E a partir desses indicadores, é possível alertar, recomendar aos países membros sobre possibilidades de mudanças favoráveis que permitam manter a saúde da população. Então, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho se aliaram para fazer o que eles chamam de estimativas globais, para vários efeitos na saúde. E, particularmente, nessa publicação que eu fiz parte como membro de um grupo consultivo, foram avaliadas as cargas de doenças que são impactadas pelas excessivas jornadas de trabalho semanais. O principal resultado desse estudo, que envolveu quase 200 países, foram analisadas durações de jornadas de 194 países e taxas de doença isquêmica do coração e acidente vascular cerebral em 183 países, revelou que trabalhar igual ou mais que 55 horas por semana contribuía com um risco muito significativo comparado ao trabalho de 35 a 40 horas por semana na ocorrência tanto da doença isquêmica do coração como no acidente vascular cerebral.
Agora, se a gente entrar um pouco mais nesses detalhes, isso é maior entre homens, mulheres, é maior em determinadas regiões do globo. A gente pode fatiar esses dados e aí também obter informações importantes, professora?
Sem dúvida. Primeiro, é necessário dizer que esses excessos de jornada de trabalho semanal resultaram num excesso de 745 mil mortes e 23,3 milhões de anos de vida perdido por incapacidade devido tanto à doença isquêmica do coração como ao acidente vascular cerebral. As principais populações que estão sujeitas à maior carga semanal de trabalho, considerando o momento quando foram coletados os dados referentes a 2000, 2010, 2016, ou seja, dados pré-pandemia, foram principalmente as populações do sudeste da Ásia, e Pacífico Ocidental. Isso inclui, por exemplo, China, Japão, Coreia do Sul, a parte de Filipinas, Vietnã, todo o sudeste da Ásia, né? Enfim, o Brasil estava numa situação intermediária, né? A melhor situação se concentrava no continente europeu, ou seja, menor número de pessoas que trabalhavam 55 ou mais horas por semana. E a gravidade do problema atingia principalmente homens na faixa etária entre 60 e 74 anos que tiveram exposição pregressa anterior quando tinham entre 35, 40 a 55 anos. Ou seja, pessoas na idade produtiva que trabalharam muitas horas, anos mais tarde, elas apresentaram doença isquêmica do coração e acidente vascular cerebral numa proporção excessiva quando comparado com populações que trabalharam até 40 horas.
Acho que outro aspecto importante que a senhora pode detalhar em números é que, ao longo dos anos, essa relação entre trabalho excessivo e doenças vem aumentando, né? Dá para comparar diferentes períodos e quanto isso representa?
Então, essa população ela foi aumentando entre 2000 e 2016, a proporção de pessoas que passaram a trabalhar mais horas, elas tiveram um aumento que foi, em 2010, era de 8,1% da população mundial, em 2016, 8,9%. Então, teve uma variação pouco mais de 9,3% entre 2000 e 2016. Uhum. Os homens entre 30 e 49 anos representam a população mais exposta a essas longas jornadas de trabalho semanal, e entre 60 e 74 anos, os que têm maior número e taxas de morte por 100 mil habitantes por doença isquêmica do coração, uhum, e acidente vascular cerebral relacionado com a exposição a jornadas semanais de trabalho iguais ou maior de 55 horas.
Uhum. Agora, em termos de saúde pública, essa relação entre excesso de trabalho e doenças do coração e do cérebro já era conhecida? Esses dados enfatizam um aspecto que é bastante relevante e preocupante, né, na medida em que a população está envelhecendo, né, especialmente aqui no Brasil.
Sim. Existem muitos trabalhos, centenas de trabalhos, mostrando a relação dos estressores em que as pessoas se expõem no trabalho e doenças associadas com o trabalho. No caso aqui, a intensidade da jornada de trabalho. Esse fator de risco ocupacional, ele, obviamente, é mediado por algumas variáveis que já se conhecem, que estão associadas a respostas biológicas, por exemplo, a liberação excessiva de hormônios ligados ao estresse, a disfunção do sistema cardiovascular e também a comportamentos, por exemplo, excesso na ingestão de álcool, o hábito de fumar, o sedentarismo, a nutrição inadequada, perturbação do sono, entre outros. Então, esses mediadores, eles agravam uma situação. Além da exposição a longas jornadas de trabalho, um dos efeitos à saúde importante é esse risco aumentado de doença isquêmica cardíaca e de acidente vascular cerebral. É lógico que isso depende da idade, obviamente, do sexo e também da posição socioeconômica do indivíduo na sociedade. Eu vou dar um exemplo simples. Imagine uma pessoa que trabalha 55 ou mais horas por semana, acorda todo dia às 5 da manhã, pega o transporte, demora uma hora e meia para chegar no local de trabalho, trabalha 10 horas, volta para casa já à noite, dorme pouco, não faz atividade física porque passa o dia inteiro ou sentado na frente de um computador ou não tem tempo para se dedicar ao lazer. A semana inteira a pessoa dorme pouco, come mal, não pratica atividade física, uhum, trabalha muito. Não precisa assim, pensar muito, assim, isso não vai dar muito certo ao longo do tempo. A pessoa vai ganhar peso, ela vai, poderá desenvolver problemas metabólicos, talvez até agrave os problemas que ela já tenha, não vai dormir direito, vai dormir pouco, etc. Então, todo um cenário que leva a uma deterioração da saúde.
Sem dúvida. Professora, isso tudo que estamos falando, é importante lembrar, a senhora já citou, é anterior à pandemia, onde já acontecia o aumento do trabalho informal, em plataformas digitais, então a gente já tinha uma dificuldade de acompanhar a qualidade do trabalho, né? Isso vem dificultando justamente isso. E aí veio a pandemia, quer dizer, é claro, o estudo ele não chega a essa conclusão, né? Mas a gente aqui pode, a partir deste estudo, ampliar essa preocupação em relação a esse cenário da pandemia. A gente sabe também que aconteceu algumas medidas para flexibilizar o trabalho, a renda. Quer dizer, tudo isso vem num cenário que talvez coloque o trabalhador em uma situação ainda mais vulnerável e com consequências para a saúde física e mental.
Com certeza, Roxane. E tudo isso que você mencionou faz parte das preocupações da situação atual pandêmica. Primeiro, o trabalho no Brasil, o trabalho informal, sempre alcançou valores muito significativos. Em certas regiões do país, 50% da população está inserida no trabalho informal. A pandemia veio agravar as condições de vida e de trabalho. É bom lembrar que no Brasil nós temos, infelizmente, durante a pandemia, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Aqueles que estão empregados, que mantêm algum vínculo, ou mesmo aqueles que conseguem ter uma renda sendo autônomos, acredita-se que houve uma intensificação do trabalho. Essa intensificação do trabalho pode ser tanto em termos de maior número de horas trabalhadas, como trabalhar em ritmo mais intenso. Vamos pegar aqui o caso de uma expressão que ficou conhecida popularmente como uberização. Essa empresa, né, que provê serviços via plataforma digital, serviços de transporte individual via plataforma digital, os motoristas que de fato oferecem esse serviço, eles não são funcionários da empresa. Para eles poderem ter uma renda mínima adequada, eles trabalham no mínimo de 10 a 12 horas por dia ou mais. Então, a partir não só dos serviços de transporte via plataforma digital, mas de muitos outros serviços que são intermediados por plataformas digitais, no mundo, não apenas no Brasil, no mundo, houve uma intensificação da jornada de trabalho, porque são serviços geralmente mal remunerados. Então as pessoas precisam trabalhar muitas horas para terem uma remuneração decente. É bastante possível que não somente no período pandêmico, mas pós-pandêmico, essa intensificação do trabalho se mantenha. Essa intensificação do trabalho também surge a partir de medidas provisórias. Então, uma medida provisória editada pelo governo federal o ano passado e reeditada esse ano, de número 1046, ela diz no seu artigo 27 que os profissionais de saúde podem trabalhar além de 12 horas até 24 horas consecutivas. Então, veja, nós estamos indo meio na contramão, uhum, daquilo que as evidências mostram, que trabalhar muito faz mal para a saúde. Com isso, eu quero dizer assim que há necessidade bastante urgente de que se implementem políticas públicas no sentido de salvar vidas e não no sentido contrário. Eu não estou falando só do vírus aqui, estou falando também da duração do trabalho.
Professora Frida Marina Fischer, da Faculdade de Saúde Pública da USP, eu gostaria de agradecer muitíssimo. Podemos voltar ao tema.